Estamos de volta aqui com o CBN Total. Nós vamos falar agora sobre projetos sustentáveis, né, políticas para desenvolvimento sustentável, também para diminuição de desigualdade social. Esse é o tema da Agenda 2030. Nós estamos aqui no estúdio com Carolina Freire Lima, que é diretora de desenvolvimento sustentável da Prefeitura de Jaguariúna. Olá, Carolina, boa tarde, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde aos ouvintes do CBN também, um prazer enorme estar aqui hoje.
Prazer todo nosso. Para explicar, né, porque nem todo mundo conhece, o que exatamente, do que se trata a Agenda 2030 para políticas públicas municipais?
Bem, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ela foi estipulada na Assembleia Geral de 2015, em setembro de 2015, em substituição à Agenda dos Objetivos do Milênio, né? Essa agenda, ela é uma agenda propositiva e ela tem uma duração de 2015 até 2030, por isso que ela tem esse nome de Agenda 2030. É uma agenda global, uma agenda que traz um viés de redução das desigualdades, principalmente a redução da pobreza, né? E trata principalmente aí, o centro dela são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é como os governos em nível federal, estadual e municipal podem trabalhar aí dentro dessa, vamos dizer assim, desse viés mais focado em desenvolvimento.
Você trabalha hoje na Prefeitura de Jaguariúna, né? Hoje o que, que a gente pode dizer desse trabalho? Ele já começou? Ele tem projetos? Como que está funcionando isso?
Bem, lá no município de Jaguariúna nós estamos trabalhando desde o início de 2017, no atual mandato, né? O que nós vemos trabalhando? Estamos trabalhando com o programa Cidades Sustentáveis, que é uma plataforma que nos orienta com indicadores para atingir essas metas globais, né? Dos 169 indicadores, né, das metas, dos objetivos, nós trabalhamos com aproximadamente 100 hoje na prefeitura, divididos aí em 42 projetos estratégicos em todas as esferas de políticas públicas, tanto no eixo econômico quanto social e ambiental também.
E esses objetivos, né, a gente vai falar sobre eles especificamente, mas para perguntar, porque quando a gente fala hoje de prefeitura, né, a gente fala de questão financeira também, né, porque todo projeto precisa de um investimento.
Claro.
Né?
Uhum.
É algo que é acessível para qualquer município? É um trabalho que tem que ser feito de alguma maneira, buscar de algum jeito para se chegar a esses objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU? É algo caro ou não?
Não. Na realidade, a agenda, ela traz para os municípios... eu vou voltar um pouquinho, tá? Os objetivos de desenvolvimento do milênio, quando foram estabelecidos lá nos anos 2000, o mundo tinha uma formatação, né? Hoje o mundo tem outra formatação, por isso que foram desmembrados aí os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio para 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A agenda, ela traz um olhar nesse sentido, que ao contrário dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que começou numa esfera de governo federal e demorou muito para aterrissar nas cidades, então quando aterrissou nas cidades efetivamente, os municípios já não tinham mais tempo de efetivar as metas. Essa Agenda 2030 está acontecendo ao contrário. Então, as cidades são protagonistas. E ela é uma forma de você trazer para os municípios investimentos. Então, é você, o gestor municipal, ter a capacidade de olhar aquelas metas e identificar indicadores, resultados e, através disso, até buscar investimentos. Não tem custo nenhum. Basta, efetivamente, você ter um olhar como gestão, que, na realidade, isso é uma nova onda da política. É a política governamental agora trabalhar focada com metas, com indicadores, com KPIs, né? E a agenda, ela traz justamente isso. Metas, indicadores, como você pode trabalhar para desenvolver melhor as políticas públicas dentro do município e, assim, atingir esses objetivos.
Ô Carolina, o que você destaca desses objetivos, né, que foram colocados pela ONU aí? Porque quando a gente fala de uma agenda, né, de algo que parece um pouco longe para quem tá, para quem não acompanha tão de perto essa questão política, desenvolvimento sustentável, desses 17 aí, o que, que você traça de mais importante? 1, 2, 5, quantos você achar necessário?
Eles são os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Eles são indivisíveis, né? Eu não consigo atingir um objetivo sem impactar em outro, efetivamente, né? O que, que a agenda te traz, esses objetivos te trazem é justamente isso. Como ele é pautado sobre os pilares do desenvolvimento sustentável, infelizmente, né, aqui no Brasil a gente tem a ideia de que sustentabilidade é só meio ambiente, e não é. A palavra por si só, ela já te traz, né, a ideia do verbo sustentar. Uma cidade, ela não é, um país, ele não é sadio economicamente se ele for doente ambientalmente ou doente ambientalmente e não for sadio no eixo social. Então, todos os 17 são indivisíveis. O cerne principal dos objetivos é a erradicação da pobreza, que é o objetivo número 1, né? Uma coisa que traz muito forte também dentro dos objetivos é o ODS número 5, que faz referência à igualdade de gênero, que é uma das metas, para você ter ideia, é a erradicação da violência contra mulheres e meninas em todo o planeta e de todas as suas formas. O ODS 6 também, que trabalha a questão de água potável e saneamento. A água é um recurso escasso, mas cedo ou mais tarde vai acabar isso, e aí trata muito as metas dentro desse sentido. ODS 13, combate às alterações climáticas, né? Então, assim, são indivisíveis. Então, você vê aí dentro de todos esses eixos que eu pude te falar, e tem até a questão 9, indústria e inovação também, todos eles são tratados no eixo ambiental, econômico e social.
E principalmente numa cidade como Jaguariúna, claro que a gente não consegue dissociar muita coisa aqui na região metropolitana, porque as cidades são muito próximas. Mas Jaguariúna é um polo industrial muito forte também, né? Então, algo que esse trabalho ele tem que ser feito nessa questão que você disse, aliar a economia à questão do meio ambiente. Isso tem sido feito lá.
Isso tem sido feito. O atual governo municipal, né? A liderança municipal, ela deixa isso muito claro, a importância de nós trabalharmos em conjunto, que também é um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o ODS 17, que menciona a questão de parcerias. A Organização das Nações Unidas, ela acredita que não existe desenvolvimento sem parcerias, né? E aí tem um exemplo muito claro, o Fórum de Davos, que está acontecendo agora, que é o assunto do momento, é a questão da capacidade do poder privado, né? Do eixo privado, estar trabalhando em conjunto com o setor público. Sim. E lá em Jaguariúna isso está acontecendo de forma muito latente, né? Então, assim, as nossas indústrias, elas já têm um conhecimento sobre todo o trabalho que nós estamos fazendo no poder público para atendimento dessa agenda.
E em Davos, o discurso do presidente Bolsonaro ontem, ele recebeu críticas por ser muito curto, mas o meio ambiente foi citado, né?
Sim.
Porque quando se passou a gestão do meio ambiente para o Ministério da Agricultura, houve muita dúvida, houve muita crítica, mas dá para fazer essas coisas junto aí.
Dá, né? Dá para fazer essas coisas juntos, né? Até como o próprio presidente mencionou, a ideia não é você simplesmente destruir o meio ambiente e colocar a agricultura, a pecuária, sobreposta a isso. A ideia é que você possa construir de forma una, né, vamos dizer assim, essas estruturas gerando mais economia e desenvolvimento social para o país. Né? Então, uma das questões, eu vou dar um exemplo aqui, humanitário até, os refugiados climáticos hoje, né? Então, assim, você tem na África subsaariana um problema muito sério de deslocamento interno por conta da seca também. Então, você vê que são estados, né, dentro do Conselho de Relações Internacionais, estados falidos, não só pelos conflitos internos, conflitos armados, mas também por uma questão ambiental. Então, entendo que em nenhum momento o presidente aí quis fazer esse tipo de, vamos dizer assim, esse paradoxo, né? O meio ambiente é importante, sim, mas nós também precisamos pensar na questão econômica e social.
Carolina Freire Lima, né, para você que está ligando o rádio agora, é diretora de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Jaguariúna. Nós estamos conversando aqui sobre a Agenda 2030 ou Agenda 2030, e um ponto muito importante que você citou aí foi a junção, né, entre economia e meio ambiente. Eles caminham juntos. E a educação? Porque, por exemplo, hoje a gente vê, não digo em Jaguariúna, eu nunca vi, mas aqui em Campinas a gente vê, outras cidades que a gente anda, muitas vezes terrenos sujos, ruas poluídas, muita coisa que causa enchente também. Aí eu não estou falando só da educação da civilidade, mas uma educação básica para que as pessoas, desde criança, aprendam que esse tipo de coisa prejudica. Também tem ligação com o desenvolvimento sustentável?
Tem sim. O ODS número 4, ele trata de educação de qualidade, né? E a principal meta é que todas as crianças de 4 a 17 anos tenham plena alfabetização. O que, que é a Organização das Nações Unidas como plena alfabetização? Não é simplesmente você saber ler e escrever. É você saber ler, escrever, compreender, ter um raciocínio crítico em cima daquilo. E principalmente a questão ambiental, a educação ambiental. Quanto é importante a educação ambiental? A gente tem visto muito sendo tratado na mídia de uma forma muito grande a questão da poluição plástica nos oceanos. O Rio de Janeiro fez a lei do canudinho agora, né? A proibição dos canudinhos. Outros municípios, né, no Brasil já estão tratando isso com uma forma, de forma muito rigorosa, né? E tudo isso passa pela educação, né? Inclusive a educação econômica, né? Nós brasileiros não temos educação financeira, né, nas escolas. Então, isso também é como resultado disso a gente vê o endividamento de uma grande parcela da população brasileira, né? Nós não somos saudáveis financeiramente e isso impacta diretamente na economia do país, né? Cada um aí tem a sua responsabilidade e a educação é o ponto-chave, é o ponto central para as transformações em nível nacional, efetivamente.
Carolina, vamos falar sobre vários assuntos aqui. Por exemplo, essa Agenda 2030, ela é global. Leva-se em conta, claro que está falando de desigualdade, né? De sustentabilidade, mas leva-se em conta a característica de cada país, de cada povo, de cada economia.
Claro, claro. Inclusive aqui no Brasil, o IPEA e o IBGE no ano passado, né? O IPEA principalmente, das 169 metas, eles fizeram uma averiguação do que efetivamente dessas metas cabem dentro do Brasil e o que não cabe. Então, uma das metas, por exemplo, do ODS relacionada à igualdade de gênero, que é o ODS 5, é a questão da erradicação da mutilação genital. Isso acontece muito na África, alguns povos até do Oriente Médio. Isso não acontece no Brasil. No entanto, no Brasil tem um problema muito mais grave da questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, essas metas elas devem ser ajustadas a cada país. No Brasil, efetivamente, os indicadores eles ainda não estão padronizados para a nossa realidade. Alguns órgãos governamentais, como eu te falei agora, o IPEA e o IBGE, já estão tratando isso, né? Mas é como se a agenda, como se essas metas, elas fossem um manual de boas práticas. É o mínimo que a Organização das Nações Unidas, né, considera, pondera para que tenha um desenvolvimento efetivo dentro das nações. E vale lembrar que toda essa agenda, ela foi estabelecida não pelas Nações Unidas, mas ela foi estabelecida em parceria das Nações Unidas com os países membros das Nações Unidas. Então, o Brasil faz parte, né? Então, toda essa agenda aí, ela pode sim e deve ser atrelada à realidade de cada país.
E para se chegar a isso, né? Porque hoje a gente viu também, voltando mais uma vez à discussão política, já que hoje no Brasil a gente tem um fla-flu político, né? Por exemplo, a ONU, ela deu opiniões sobre a política do Brasil e muitos brasileiros condenaram a ONU, outros concordaram, né? Agora, para se fazer, né, um acordo global como esse da Agenda 2030, pode-se haver essa crítica também que houve ideologias políticas para isso? A questão do gênero, por exemplo,
claro,
é uma,
claro,
né?
Como que eu vou colocar aqui? Eu não represento a Organização das Nações Unidas, né? Eu represento aqui uma instituição pública municipal. Essa questão aí que aconteceu, esse fla-flu político, como você colocou, e o nome da Organização das Nações Unidas envolvido, infelizmente, trouxe uma carga um pouco negativa da imagem da ONU no Brasil para alguns brasileiros. Essa pontuação, ela, como a gente tem ouvido muito, né, essa expressão um viés ideológico, é muito importante a gente saber que uma agenda global como essa, ela não traz um viés ideológico, ela traz um viés da realidade de como o mundo está hoje. Ela é, vamos dizer assim, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela simplesmente está atrelada a isso. Então, todo mundo tem direito à vida, todas as pessoas têm direito à moradia de qualidade, à educação de qualidade, nenhuma pessoa pode ser presa injustamente, sem direito a um julgamento, né? E, enfim, são questões que é muito difícil você discutir contra. Como é que você vai dizer que você não quer uma educação de qualidade para todos os habitantes do seu país? Como Sim. é que você vai dizer que você não quer que todas as mulheres do seu país tenham acesso ao empoderamento econômico, por exemplo? Né? Como que você vai dizer, entre outras coisas, que você não quer coisas que é o normal, que todo mundo quer, efetivamente? Então, tem que saber diferenciar aí um pouquinho esses viés ideológicos do que efetivamente é a agenda.
Afinal de contas, é para melhorar a qualidade de vida do planeta, né?
Exatamente,
e das pessoas
exatamente.
Que nele habitam. Carolina, é claro que você está aqui como representante da Prefeitura de Jaguariúna, mas como a gente está falando de um tema que pode chamar a atenção de muita gente, como é possível consultar a Agenda 2030? Qualquer cidadão tem acesso a ela?
Qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma que a pessoa fale, ela pode ter acesso. O site da Organização das Nações Unidas, basta você pesquisar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você tem acesso a essas informações, o que são as metas. Tem um site muito específico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o Plataforma 2030. É só você jogar lá no seu site de busca, você enxerga qual é o objetivo, quais são esses 17 objetivos, qual o objetivo, quais são as metas específicos, quais são os eventos que acontecem no país também, atrelados a essa agenda. Então, tem muita coisa bacana que você pode pesquisar a respeito, você pode se inteirar e, como cidadão, você também pode participar.
Bom, e no Brasil todo a gente sabe que acaba não chegando, né? Porque tem coisa que pega, tem coisa que não pega. Mas eu vou te perguntar especificamente de Jaguariúna. Dá para cumprir todas as metas até 2030 ou o mais próximo possível disso?
Estamos trabalhando para isso. O mais próximo para isso mesmo. Então, assim, desde 2017 a gente vem acompanhando as metas, né? E os indicadores que nós estabelecemos para a evolução. Alguns indicadores são muito simples. Por exemplo, questão erradicação da mortalidade infantil. Qual é a porcentagem de nascidos vivos a cada 1.000 nascidos? Então, assim, é uma coisa muito simples de você monitorar, do gestor público monitorar, né? Então, dentro desses indicadores, dentro dessas metas, nós estamos trabalhando e nós acreditamos que vamos cumprir boa parte dessas metas para colaborar. É o que a gente fala, né? Nós trabalhamos de forma local com impacto global. Então, quanto melhor eu trabalhar dentro da minha cidade, do meu município, melhor ficam as ações em nível global mesmo, os resultados, efetivamente.
Carolina Freire Lima, diretora de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Jaguariúna, trouxe muitas informações importantes e interessantes aqui sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas nas políticas públicas dos municípios, especificamente do município de Jaguariúna, mas a gente falou aqui de uma maneira global. Quero agradecer muito sua presença aqui no estúdio, CBN Total, sempre às ordens. Obrigado pela presença, uma boa
tarde.
Muito
obrigada mesmo, espero poder ter colaborado com vocês da melhor forma possível.
Com certeza.